Copa do Mundo. A bola está com a Câmara.
Nada de decoração verde-amarelo, reforço de estoque ou mais contratação de funcionários para dar conta do movimento no comércio. 6 em cada 10 empresários brasileiros não fizeram qualquer investimento a mais para receber o Mundial.
Essa constatação faz parte da pesquisa nacional encomendada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SBC Brasil.
Vixe, e aí? Para repercutir esse desânimo do comércio, a 18 dias da Copa, a gente conversa agora com o economista da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Araraquara, Elton Eustáquio Casagrande. Muito bom dia, professor, enorme tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, é um prazer falar com vocês também.
E aí, pelo menos do ponto de vista do varejo, a Copa não vai ser lá grandes coisas, professor?
É uma pesquisa muito interessante em termos dos seus resultados. Uhum. Em termos, digamos assim, históricos, o evento, a resposta dos empresários não exatamente surpreende. O nível de investimentos na economia brasileira, ele já é baixo há mais de uma década e meia, talvez duas, possamos considerar assim. Tem sido um grande desafio de vários governos amparar melhor as condições institucionais e inclusive tributárias para que a decisão de aumentar os níveis de produção em médio e longo prazo ocorram. Mas os empresários não têm demonstrado ânimo ou expectativas de lucros para justificar assim endividamentos e também comprometimentos com novos investimentos em ativos fixos que podem ser de modernização, né, também. Mas, em geral, se espera que fosse de expansão de unidades produtivas. Agora, no campo do comércio é uma situação diferente porque são investimentos de curto prazo, basicamente em itens de estoque ou modernização para receber mais pessoas, uhum, mexendo com espaço, adequações, etc. Me parece que o cálculo das pessoas que vão frequentar o que a gente chama na economia, né, de demanda, já foi ajustado nos últimos anos por esses empresários. Então, o que acontece é que eles estão em condições de ofertar aquilo que se espera em termos de demanda, nada adicional. Mas também a pesquisa vem trazer uma certa precaução. Isso é muito interessante de se observar, ou seja, apesar da taxa de desemprego, a taxa de desocupação estar baixa, o próprio IBGE já vem investigando também que há muita saída de pessoas do mercado de trabalho em função do aumento de renda e também de políticas sociais. Ou seja, há um certo ajuste do mercado de trabalho e as pessoas que estão procurando emprego e não encontrando, parece também que está tendo problemas, o que significa precaução de todos os lados.
O fato de que os produtos relacionados à Copa, em geral, são produtos também já que no país que vai receber a Copa. A gente lembra que em outra época, a pirataria de produtos relacionados à Copa, né, em outros anos, ela corria mais solto, né? Acho que talvez, sim, pelo fato de a Copa estar acontecendo aqui, a fiscalização sobre esses produtos licenciados, aqueles que só podem usar a marca mediante pagamento de royalties, tenha aumentado, tenha se intensificado. E aí esses produtos, em geral, digamos assim, canais muito específicos, né? É a loja licenciada que pode vender, algumas vendas vão acontecer exclusivamente dentro dos estádios, etc. Isso também pode, em alguma medida, ter mexido com o ânimo do comerciante, com o ânimo de quem costumeiramente lucra com a Copa e que agora, por conta de uma fiscalização mais intensa de produtos licenciados, etc., não tenha expandido os seus estoques nesse sentido?
Olha, eu acho que até um argumento racional, correto, e acho que pode ter causado, sim. Mas há uma grande variedade de possibilidades de criação de similares e também de eventos que aproveitem a Copa num aspecto promocional. Uhum. Eu acho que, em geral, isso seria superado pela criatividade empresarial.
Você acha que na última hora ainda vai ter empresário que vai acordar para a oportunidade e aí...
Não acho. Seguindo as pesquisas, por exemplo, eu vou me basear aqui na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que faz a pesquisa junto à intenção de consumo das famílias. Essa pesquisa mostrou que no último mês a intenção de consumo diminuiu, mas nem por isso o grau de endividamento subiu. Na verdade, ele até caiu. O que mostra um ajuste no orçamento familiar entre pagar as suas dívidas de longo prazo, que em geral foram contraídas em função da política do governo de reduzir impostos dada a crise de 2008, né, uhum. Para fazer uma frente contra isso, e uma massa da população de média renda e alta renda contraiu grandes volumes de empréstimos por um prazo bastante razoável.
Ou seja, o brasileiro que, de modo geral, gostava do consumo por impulso, resolveu se reeducar financeiramente às vésperas da Copa.
Não é financeiramente às vésperas. Na verdade, é uma tendência que já vem vindo nos últimos, digamos, 6, 8 meses, com a preocupação de pagar as contas. Uhum. Especialmente quando a gente considera bens duráveis, que têm um valor razoável, e também a gente não pode esquecer o comprometimento do orçamento com as pessoas, a grande parte da população de baixa renda, com o programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. E também com habitação de mercado, escritórios, salas comerciais, shopping centers e habitação, que aumentou muito nos últimos 7 anos, né? E são comprometimentos de 2 décadas. Então, como os preços no Brasil dispararam, é um país essencialmente caro, que a gente transfere renda e transfere trabalho para cada coisa que a gente compra, né, num volume muito maior do que no passado recente, é uma questão básica: paga a conta de algo essencial ou fica inadimplente e consome em situações de perecíveis, de mercadorias perecíveis. E é preciso também lembrar que, em termos gerais, o consumidor brasileiro aumentou os gastos com produtos tanto de sobrevivência, alimentação, higiene pessoal, limpeza, ou de maneira geral os itens que compõem o índice do IPCA. Portanto, nós precisaríamos de outros investimentos na economia brasileira, mas infelizmente o que a gente chama de multiplicador da renda, que é consumir praticamente toda a renda e gastar, impulsionar a economia, não encontra do outro lado um ambiente minimamente seguro institucionalmente para ancorar investimentos produtivos de grande monta.
Pode ter gente também, me permita um outro raciocínio aqui, fazendo aquela poupancinha da televisão nova da Copa.
Olha,
isso está represando algum consumo?
Eu acho que não. Eu acho que no orçamento familiar mesmo, o que está pesando são os índices de alimentos, que subiram, os índices de custos, de maneira geral, de serviços públicos, uhum. que tem uma correção, pode segurar na energia elétrica, mas também tem pedágio, fretes. Com câmbio apreciado, tenderia a ter menos inflação, mas o custo de vida é uma medida que, às vezes, a gente não capta totalmente pela inflação. O fato é que o orçamento familiar, ele está comprometido.
Está pressionado, né?
Está pressionado. Então, aí a gente precisa de uma outra classe de investimento e de gastos para multiplicar a renda numa escala maior. A gente precisaria ter mais exportações, por exemplo. Uhum. A gente não é uma economia não pode funcionar com o custo do dinheiro ao consumidor que ultrapassa 150%. Se entrar no cheque especial, veja o que significa uma taxa de 9% ao mês. Então, na verdade, nós estamos transferindo renda para o setor financeiro e para os tributos, e sem a contrapartida numa infraestrutura e numa qualidade de serviços públicos adequada. Ou seja, o orçamento familiar vai para onde quando dá uma gripe, dor de cabeça, quando precisa de um médico? Vai para a emergência. Aí vai pagar seguro plano privado, vai pagar uma consulta médica. Quer dizer, é uma questão de oferta, né? O Brasil não está estruturado para várias dimensões produtivas. Eu nem vou considerar os eventos de dimensão no qual nós todos esperávamos sucesso, ainda esperamos, especialmente por um mercado bom que é o turismo, né? Eu acho que ficaria uma grande curiosidade como é o setor empresarial do turismo, muito dinâmico, inovador, tem se ressentido. Afinal, é empresário que paga impostos, né? E população de maneira geral.
Agora, professor, o senhor falou, comentou sobre o turismo. Hoje, mais cedo, na reportagem especial que nós estamos tendo aqui, o lance legal da Copa, a Dini Moraes e o Luiz Cláudio Canuto mostraram que os empresários desse setor, eles estão entusiasmados com a Copa. Inclusive, eles acreditam que haverá um aumento de 25% na demanda após a Copa, porque vai dar visibilidade ao Brasil e muitos turistas que vão voltar ao país. Quer dizer, nós estamos falando do comércio, mas no turismo esse dado já é um pouco diferente, né, professor?
Eu acho que o colher resultados para esse setor, ele já é imediato, já tem ocorrido, e acho que a questão prospectiva, a questão para os próximos anos é ainda melhor. Desde que as coisas se organizem do ponto de vista de planejamento, né? Aliás, existem os planos plurianuais exatamente para isso, e se eles são cumpridos dentro dos prazos, não haveria nenhuma chance de ter erro, digamos assim, é um erro mínimo. Mas acho que o setor do turismo vai colher, continuar colhendo frutos muito positivos desses eventos, dessas situações progressivas. Acho que é um horizonte muito mais confiável, menos incerto do que no presente. E quanto a isso, as expansões ocorreram. Eu não tenho exatamente uma visão pessimista quanto à oferta de serviços do turismo, porque houve aumento de quantidades de oferta de unidades, investimentos nesse setor, como também um enorme aumento de preços. Nós estamos pagando muito caro enquanto brasileiros aqui para suportar os gastos da Copa. Muita gente, é possível ver, ou está redirecionando o orçamento, não é? Ou está esperando o tempo passar para poder voltar a comprar um pouco mais, assim, com valores acessíveis. Agora, a questão é do setor do turismo, acho que os próprios representantes podiam dizer, em termos de porcentuais de estrangeiros, quanto era esperado e quanto eles fecharam, mas eu acho que é para o futuro próximo, inclusive, que a situação vai ser melhor.
Aham, tá certo, então. Tá bom, então, professor. Obrigada pela participação aqui. Mas antes eu gostaria de perguntar, o Lincoln Macário está fazendo aqui uma tabelinha dos nossos entrevistados. O que, que o senhor acha para o jogo do Brasil na estreia contra a Croácia, dia 23? Qual vai ser o placar?
Olha, eu sempre que foi estreias, eu assisto, mas me falha a memória agora, mas eu acho que 1-0, 1-2, é um placar bastante razoável, ainda mais para uma estreia e dentro do país, que a responsabilidade é muito maior. Então, acho que entre o jogo bonito e o placar, acho que vai dar o placar positivo. É a minha tendência aí, eu apostaria em 2-0.
Perfeito.
No primeiro ou no segundo tempo. Pronto, economista, faço previsão.
Tá perfeito. Muitíssimo obrigado, então, professor. Okay. Um grande abraço.
Outro para você. Obrigado, tchau.
Conversamos com Elton Stack Casagrande, economista da Unesp, sobre essa pesquisa que mostrou que 60% dos empresários, especialmente do comércio, não estão fazendo muita fé aí num placar favorável às vendas durante o período da Copa. O Brasil não vai se empolgar tanto.